o rolê de viagem de vocês que mais demorou pra vocês chegarem no local? Vocês lembram? Alguma viagem que vocês fizeram demorou pra cacete pra chegar?
Mas você diz pra chegar no destino ou uma vez no destino você fez
no
um
destino,
outro rolê?
No destino, assim.
É, geralmente é viagem internacional, né? Viagem internacional demora pra caramba pra completar. Acho que no meu caso foi quando eu fui pra Minneapolis, nos Estados Unidos, que é norte dos Estados Unidos. Então, além de chegar até os Estados Unidos, você tem que pegar um outro voo dentro dos Estados Unidos pra chegar no destino, que é quase Canadá. Então, dá 12 horas e meia, mais ou menos, de voo. De voo só, né?
Meu Deus. Então,
fora tempo de parada. É... uma viagem interessante.
É que eu tive uma experiência recente que foi bem demorada, mas antes dessa eu tive uma outra, que foi quando eu viajei pro Egito, né? Eu passei 36 horas voando.
É, cruzou
o oceano,
né?
É muito tempo, mano.
É, porque eu... é engraçado que Fortaleza é muito perto da África, né? É a pontinha do Brasil, Fortaleza. E aí ele poderia ir direto e você encurtaria bastante uma viagem. E aí o nosso voo era Fortaleza, Rio de Janeiro, só aí,
cara,
3 horas.
Cara, é loucura essas pontes, né, velho?
Putz. O cara desce
e aí você
depois
desce
subir, né?
Pra subir.
Não.
E aí eu fui Fortaleza, Rio de Janeiro, Togo.
Togo.
E aí só Rio de Janeiro, Togo demorou umas 10 horas, 10, 11 horas. E aí de lá a gente desceu e aí pegamos um voo pra Arábia Saudita.
Caralho.
E da Arábia Saudita pegamos um voo pro Cairo. E aí demorou 36 horas esse rolê todo aí.
Nossa.
Entre viagem.
Já chega moído, né?
E aí, recentemente, eu fiz uma viagem pra Morro de São Paulo, né? Uma praia, uma ilha da Bahia, Bruno. Olha a Bahia aí, gente.
Olha aí, Bahia, minha querida Bahia. Um beijo, um cheiro pros meus conterrâneos baianos aí.
Estive lá nesse paraíso tropical chamado Morro de São Paulo. Um lugar maravilhoso, uma ilha absurdamente linda. Um paraíso dentro desse país. Como tem lugar lindo nesse país, a gente não aproveita, né? Meu Deus do céu, gente, aproveitem mais o nosso país. Esse negócio de ficar viajando pra Disney e tudo mais. Eu sei que cada um faz com o dinheiro que você quiser, né? Mas.
Não, e até o próprio estado, né, Júlio? Muita gente mora no local.
Exato.
E tem pontos turísticos na cidade onde o cara mora e ele nem conhece.
Aqui no Ceará tem várias praias que são lindíssimas. Eu nunca fui. Tem um lugar chamado Icaraizinho de Amontada. É um lugar que é um paraíso. Coloca aí no Google aí, ó. Botar aí, ó. Icaraizinho de Amontada. Ó, um lugar bonito. Tu é tão. Vou até mandar aqui, ó.
Bonito, tô vendo o Google Imagens aqui.
Tá maluco o lugarzinho.
É, nem pra você ver a foto, mano. Foda. O Brasil tem praia muito bonita, né?
É tudo aqui do ladinho. Eu nunca fui, mano. Como é que eu nunca fui pra um negócio desse? São 3 horas de viagem. Eu nunca fui. E aí eu fui pra Morro de São Paulo e olha o rolê. Se liga no rolê. Eu fui na sexta-feira do feriado, né? Do dia 15 de novembro, se não me engano. E aí, eu saí 1 hora da manhã da sexta-feira. Peguei um voo, Fortaleza-Salvador. E aí dá 1h30, mais ou menos, de viagem, né? Cheguei lá em Salvador umas 5 horas da manhã, porque o nosso voo saiu 3. Aí deu um rolê lá, né? De pegar bagagem e tudo mais. 5 horas da manhã. Esperamos até 7 da manhã dentro do aeroporto. Foi a hora que chegou uma van que levou a gente do aeroporto pro porto de Salvador. Lá no porto, a gente esperou mais 1 hora. Esse trajeto demorou 30 minutos e tudo mais. Aí do porto, a gente ficou esperando 1 hora lá. E pegamos uma embarcação que ia pra um local chamado Vera Cruz, na Bahia, né? Mais pra dentro da Bahia, na parte das ilhas. E aí essa embarcação é aquela embarcação que cabe tipo 200 pessoas. É, embarcações famosas, né? De mudar. Quem foi pro Rio e vai tipo de Rio de Janeiro pra Niterói.
Exato.
É aquele tipo de embarcação, né?
É balsa, né? Pega balsa.
Isso, aquelas balsas, é. E aí chegou em Vera Cruz, a gente pegou um transporte terrestre. Porque a gente chegou numa ponta da ilha e a outra embarcação saía do outro lado da ilha. Então a gente tem que pegar um transporte terrestre. É uma van, e essa van foram quase 2 horas de trajeto. Chegamos lá, esperamos mais 2 horas, além das duas do trajeto, e aí pegamos uma lancha que em 15 minutos chegou em Morro de São Paulo. Só esse trajeto todo aí, de 1 hora da manhã, que foi a hora que a gente saiu de Fortaleza, aliás, de casa para ir para o aeroporto. A gente chegou em Morro de São Paulo quase 3 horas da tarde.
Não.
Ou seja, quase 15 horas. De viagem pra chegar no local. Que loucura. Cara, é muito cansativo. Mas quando a gente chegou E a nossa pousadinha de frente pro mar, aquele mar maravilhoso, cristalino e tudo mais, a gente, cara, vale a pena. Tem alguns sacrifícios que valem muito a pena, né?
É esse tipo de dificuldade pra chegar nesses lugares que faz o lugar ser tão foda, né?
Faz até parte da viagem, né? O sentido Sim. de viagem, né? Que as pessoas adoram, assim... Ah, eu queria me teletransportar daqui pro local onde eu quero ir. Cara, aí você vai perder uma das coisas mais legais que são...
Você não vai dar tanto valor, né, cara?
A viagem é o... A viagem não é o final, né? É o trajeto, né? O trajeto lá, o tempo que você percorre lá, a experiência que você tem, as situações que você passa, as histórias... Essa viagem trouxe uma história pra eu contar aqui, por exemplo, entendeu?
Sim. E muita gente fala isso também, né, Juras? Planejar a viagem é tão legal quanto viajar. Porque você fica vendo onde vai ficar, o que vai fazer, o roteiro de cada dia e tal. Isso faz parte também. Se você só teletransportar, você não ia dar valor, mano. Você não ia dar valor, tá ligado? Se você simplesmente pudesse aparecer em qualquer lugar do mundo a qualquer momento.
Eu lembro do filme Carros. Você lembra do filme Carros, da Pixar? Animação? Sim,
primeiro é bom.
Tem uma discussão lá que... Porque muita gente não gosta desse filme e tal, mas tem uma discussão dentro dele que é bem legal. Que eles falam sobre a construção daquelas highways, né? Aquelas autoestradas que cortaram, que foram enfiadas lá nos Estados Unidos. E tem em vários países do mundo, como aqui no Brasil também. Que aí, você antigamente, pra você viajar, você simplesmente passava no meio das pequenas cidades que tem no caminho.
Sim.
Né? Aquelas cidadezinhas que ficam ali, que você tinha que dar a volta e tudo mais, e passar por elas e tal. Às vezes você parava, você comprava alguma coisa, né? Conhecia até a cidade local e tudo, e continuava a viagem. E com essas estradas longas e tudo, acabou com que você não passa mais por essas pequenas cidades. E aí o Carlos, ele fala muito sobre isso, né? Que as pessoas, pra ganhar alguns minutos, elas deixaram de conhecer os locais que estavam no caminho, né? E aí muita cidadezinha foi ficando esquecida e sumindo do mapa por causa disso, né? Porque algumas dessas cidadezinhas, elas sobreviviam desse comércio, né? Dos viajantes que passavam por ela e parava pra comprar alguma coisa, uma lembrancinha, pra comprar uma água, comer alguma coisa, e acabou criando esse costume, né? De ganhar tempo para chegar logo nos locais. E aí quando você quer ganhar tempo, você acaba perdendo... os momentos de aproveitar, né, o que tá no caminho, né?
Sim, esse lance de dar a volta na cidade pequena é muito... É conhecer realmente o lugar, né? É você ter um pouco da vivência de quem mora naquela região ali.
Sim. E outra, né? Eu sei que a gente tá numa época que... O Evan sempre fala, né? Tempo, né? Tempo não se recupera, né? Tempo que é mais valioso que dinheiro e tudo, porque você não consegue voltar e tal. Mas, cara, o ato de viajar... o processo de ida e de organização e tudo mais faz parte da viagem, né?
Total.
Faz parte da viagem. O Bruno, por exemplo, o Bruno viaja mais de carro, Bruno, assim, nos fins de semana ou de avião? Tu vai muito pra Minas, né?
Vou porque eu tenho... meu irmão mora lá, né? Então, assim, eu... Uhum. Viagens dentro do Brasil, eu primariamente faço de carro. Mais viagens internacionais que eu faço em avião.
Mais próximo, né? Próximo ali do teu estado, né? Da tua cidade. Não, né? Tipo, sair de São Paulo pra Fortaleza, entendeu?
Não, aí não. Se bem que parte da minha família faz. Quando eles vão visitar a nossa cidade lá na Bahia, às vezes a gente vai de carro. E aí são 27 horas dirigindo, né, cara?
Meu Deus,
né? Mas eu, particularmente, faço essas viagens mais pro sul. Né? Então, por exemplo, dirigindo, eu vou até o sul, dentro da região sudeste eu vou também. Aí quando é alguma coisa mais fora desse eixo, aí eu pego o avião mesmo. Mas as viagens mais comuns que eu faço são dentro do interior de São Paulo, pro sul do país, como eu falei, Curitiba, Porto Alegre e tal. E dentro da região sudeste ali pra Minas, Rio, aí é mais de carro mesmo.
E tu gosta?
Sabe o que é engraçado? Eu não gosto de dirigir, eu não gosto. Só que eu não me incomodo de dirigir direto. O que eu não gosto é de pegar trânsito, e São Paulo é o ódio pra isso. Mas, por exemplo, eu já fui de São Paulo pra Minas direto, que dá o quê? Até Belo Horizonte dá umas 7 horas, 7 horas e meia, direto, sem parar, sabe? Parar só pra abastecer uma vez, e eu já consegui fazer sem abastecer ainda. Eu saí de tanque cheio, cheguei lá com um tanque só. Geralmente, quando eu vou pro sul, eu faço sem parar também. Eu consigo dirigir sem fazer parada, sabe? E não me incomoda, porque tá sempre fluindo. Eu não gosto de ficar parado. Isso me incomoda um pouco.
Entendi. Ué, Evandro, tu gosta, mano, de dirigir?
Nesse mesmo esquema que o Bruno falou aí, eu curto. Fica parando no trânsito, mano, me dando estresse, vai dando raiva, e os caras são lerdos, e puta, é foda. Mas eu fui até pra perto, um lugar bom aqui, inclusive, fica a dica aí, ouvinte, Capitólio, que é Minas Gerais, ali em Furnas e tal, deu, tipo, acho que 4 horas dirigindo. Mano, uma viagemzinha gostosa pra caralho, não peguei trânsito nenhum, chegamos lá andando de lancha e pá, mó bonito o lugar.
Caraca, que lugar bonito, hein?
Então, as caverninhas. Mano, e é perto pra caralho pra quem é de São Paulo. E eu falei aí no começo, eu tenho certeza que até de quem é de Minas não conhece, tá ligado? Ficou 3 dias lá e foi mó legal. O hotel baratíssimo também no centro da cidade. A cidade é minúscula. Mano, a cidade é tão pequena que tem um caixa do Bradesco no centro. E, tipo, não tem agência, tá? Tem um caixa do Bradesco pro cara sacar dinheiro e tal. Mas é mó gostosinha a cidade, a galera de lá, mó brother também e tudo mais. E aí, é tipo, bonito. Curti a paisagem, tá ligado? Sentir o vento batendo na cara, gostoso. Dirigir assim, sem parar.
Águazinha cristalina.
Sim, lá foi da hora. A gente foi nesse rolê da lancha aí, o cara ficava parando em alguns lugares pra mergulhar. E aí a água muito, muito limpa, mano.
Ô, lugar maravilhoso, mano. Ô, lugar maravilhoso. É, no nosso país tem tanto lugar bom pra conhecer. A gente não conhece absolutamente nada. Nosso país é um país continental, né? A gente não tem noção. Eu tenho certeza que tem gente aí que, por exemplo, que tá ouvindo esse programa e nunca foi pro Nordeste, nunca foi pro Norte. Sabe, nunca foi... Porra,
quando eu fui pra Campo Grande foi foda também, mano.
Sempre o Centro-Oeste, assim, sabe? Que é outro tipo de rolê, né, o Centro-Oeste, né?
Bonito Campo Grande também, bom lugar.
Pois é, tem muita coisa pra conhecer no nosso país aí, eu acho que vale a pena, e toda viagem vale a pena, sabe? Eu acho que você investir em viagem é você investir em você mesmo, sabe? É você tirar sua cabeça da sua rotina natural, normal, né? E conseguir desafogar um pouco. É uma boa válvula de escape, assim, sabe? Você volta cansado, aí você volta renovado.
É um cansaço totalmente diferente, tá louco?
E constrói lembranças também, cara. Acho que isso é o principal, sabe? Eu vejo muita gente que gosta de tirar foto, e quem me conhece sabe que eu não sou muito de tirar foto porque eu gosto de prestar atenção no lugar, sabe? Muita gente acaba perdendo tempo. Não é crítica isso, tá? Mas são maneiras diferentes de ver. Às vezes você vai... A sua vista do lugar é através... do seu celular, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar onde eu tô, sabe? Eu acho estranho alguém que vai pra um show e fica filmando o show inteiro, olhando pelo celular, cara, fala, cara, você tava lá, você deixou de assistir o show pra ver o show através do teu celular, sabe? Cada um faz o que bem entender, sabe, da vida, mas eu acho curioso isso, né?
Tem um personagem, Bruno, do filme A Vida Secreta de Walter Mitty,
bom filme.
Do Ben Stiller, que é o personagem do Champagne, que não
é da foto famoso. Lá?
Isso. Sim,
que ele pode tirar
foto. Ele passou, assim, tipo, semanas em Tocaia, esperando aparecer um animal lá, né? Silvestre e tudo. E aí, ele lá esperando. Aí ele encontra com o Walter Mitty e tal. E aí ele aparece, o animal. Ele vai, aqui, vem. E aí, ele fica lá olhando. E ele diz assim: e você não vai tirar a foto, não? Ele diz: cara, tem um momento que você só precisa ver. Sabe? Só precisa.
É uma puta lição, né, cara?
É foda,
A nossa cabeça. Eu sou muito a favor do registro, sim. Eu gosto do registro, porque é uma forma de resgatar como a gente está na sociedade da informação. A gente está consumindo informação a todo instante. Então tem algumas lembranças que vão ficando mais embaçadas com o tempo, né? E a foto, o registro, ele traz aquele momento para perto. Mas o apreciar, sabe? Apreciar o local é um negócio muito massa. Muito massa. Eu não entendo quem fica toda hora tirando foto de tudo, registrando tudo, filmando tudo. E eu sei que tem como aproveitar, mesmo que filmando. Você fica com a sensação de que você tá com a obrigação de registrar o local, porque se você não registrar, você tá provando pro mundo que você não foi pra aquele lugar. O que é bizarro, né?
Sim, pois é. Bizarro. Tem muita gente que tá muito mais preocupada em, olha...
Mudou postar, né? Aqui, postar que foi.
Que ele, a pessoa efetivamente estar lá. É esse o ponto, é verdade.
É isso, fechamos? Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Antes de começar nosso papo aqui, nós temos um recado mais uma vez dos nossos amigos do Promobit, que retornam mais uma vez, rapaz.
Parceria de longa data, hein?
Bruno, você que tá aí agora também falando isso toda semana, e eu que sou de lá, estou lá toda semana, podemos falar. Também conhecido como maior comunidade de ofertas do Brasil.
Exatamente, uma curadoria sem igual.
Promobit que está há 4 anos com 99 vidas aqui anunciando, principalmente nesse período em que a gente está se aproximando aqui. Você sabe qual é esse período, né? Chega o bolso, tá coçando.
É a hora do cara, o que você não comprou o ano inteiro, que você tá enrolando pra comprar e tal, você quer comprar, mas tem dó de gastar, não sei o quê. Agora é a hora, meu filho, ou agora ou nunca.
Exatamente, esse é o momento, porque lá na Promobit, na Black Friday, você tem um lugar concentrando todas as ofertas que você pode encontrar. Tudo de bom que a comunidade do Promobit faz essa curadoria linda pra você, né? São pessoas preocupadas. São pessoas preocupadas em trazer o melhor pra você.
Exatamente, porque por isso que eu falei, eu trabalho lá no Promobit desde 2017. E só pros ouvintes terem uma ideia de como cresceu, eu fui a sexta pessoa a fazer parte da equipe. Hoje em dia, no final de 2019, tem 30 pessoas. E cara, caraca, chega muita oferta todo dia. A equipe de moderação, que é a galera que aprova lá, cresceu pra caramba. E os caras olham uma por uma todas as ofertas que mandam, justamente pra garantir isso que o Bruno falou, de que realmente é uma oferta de verdade. E principalmente nessa época de Black Friday, que é uma oferta segura, que não vai ter golpe, fraude, nem nada do tipo.
Exatamente, Evandro. O pessoal conhece o Promobit, né? Promobit.com.br, você pode acessar o site, pode baixar um aplicativo, né, pra acompanhar tudo também. Você pode acompanhar as ofertas, marcando assim, né? Ah, não tem uma oferta para aquele produto específico.
Você pode adicionar produtos exatamente à sua wishlist, que é uma das melhores funções de preparação aí para Black Friday. Está chegando a Black Friday. Você monta a sua wishlist e aí assim que aparecer lá, ó, pá! Novidades sobre o seu produto.
Por exemplo, aqui, Bruno, te dou um dado. Já que eu tenho Inside Informations, pedi pro pessoal puxar lá, o ano passado a média de descontos de jogos de PS4 foi de 54% e a média, caraca, de descontos de jogos de Xbox foi 66%.
Olha
então,
isso.
Assim, é aquela época de você, pô, tem tal jogo que eu quero comprar, mas como a gente cansa de falar aqui também, videogame é um hobby caro no Brasil, o preço de lançamento do jogo é um quarto de um salário mínimo, é pesado pagar 250 pau no jogo. Cara, agora é a hora de você ver, que, pô, quero com esse jogo, esse ano saiu esse jogo. Não comprei ainda? Dá uma olhada e fica acompanhando lá, porque há altíssimas chances de aparecer bem mais barato.
Não, e outra coisa, Evandro, só nessa linha que você tá falando, tem até alguns exemplos bacanas de jogos aqui desse período de Black Friday do ano passado. Por exemplo, a galera que curtiu God of War aí, o novo, e não sabe das origens do Kratos. O God of War 3, a versão remasterizada pro Play 4, tava R$4,99. Faz ideia do que é isso? Meu menos Deus. De R$5,00. Quase. Nem um Mac.
Esse é o tipo que você fala, vou comprar uns três pra dar pros amigos que não tem.
Mesmo se você nem quer, fala, nem quero. É mais barato que passagem de ônibus hoje em dia, gente. Você tá de brincadeira com a minha cara. Wolfenstein, que era um título ali que na época tava bombando forte, ainda um dos melhores FPS aí dessa geração, R$19,90.
Pô, mas Bruno, eu fico pensando mais nos jogos novos, sabe? Tem muitos jogos novos que saem. E a galera, assim, vai, entra nos sites lá e compra ela já direto. A minha recomendação, e eu faço, é uma dica que eu dou aqui pra vocês, pra, não só pra jogos de videogame, mas pra qualquer coisa. Antes de comprar qualquer coisa, exato, na internet, pesquisa no Promobit. Coloca o produto lá e pesquisa. Uhum. Porque se tiver lá, vai estar mais barato do que qualquer outro site. E quando você pensa assim, um jogo, ele sai R$250. E aí, na mesma semana de lançamento, eu olho no Promobit e ele tá R$200.
Red Dead, Bruno, fala aí, por quanto saiu o Red Dead o ano passado, um mês depois do lançamento?
Exato, um mês depois, Julius. A galera que pagou R$250 no lançamento, quem esperou e foi lá acompanhar a Promobit durante a Black Friday, R$170, Julius. R$80 de desconto só pela paciência.
Mano. No Red Dead 2, mano. Red Dead 2, lançamento. E esse ano, recentemente, em relação de games, apareceu muita coisa barata. Cara, teve um dia que apareceu o Xbox X por R$1.600.
Olha isso.
R$1.650, te juro. Quase que eu comprei no dia mesmo, já tendo o Xbox S aqui. Aí eu falei, não, é muito fominha. Pensei bem, pensei, não, não preciso disso. Mas aparece coisa muito barata. É uma época muito boa pra comprar. E saiu um estudo, inclusive, do Google sobre o Black Friday, falando que pro brasileiro convencionou-se a ser uma época de você presentear você mesmo. Que as outras datas todas é relacionada a você dar presente pra alguém. Dias dos namorados, mães, pais, Natal e tal. E a Black Friday é aquela, tipo, cara, tô querendo trocar de celular, tô querendo comprar uma TV nova pra jogar, sei lá o quê, uma placa de vídeo. É a hora perfeita pra você acompanhar, como a dica do Juras também falou. Saiba a média de preço do que você quer comprar e fique esperando pingar lá por um preço melhor.
Exatamente. Na verdade, é um serviço de utilidade pública, né? No fim das contas, né?
Poder da comunidade. Inteligência coletiva é a forma bonita de se falar. É o poder da comunidade, um ajudando o outro.
Exatamente. Acesse aí promobit.com.br, link na postagem, ou baixa o aplicativo do Promobit aí pra você ficar ligado em tudo dessa Black Friday 2019. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série Os Melhores. Só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? As pessoas que não conhecem a série Os Melhores, nós temos aqui duas séries dentro dessa série Os Melhores. São os melhores jogos do ano, em que a cada ano a gente vai analisando. Por exemplo, agora no fim de 2019... vai ter a famigerada edição Os Melhores Jogos de 2019, ao mesmo tempo que a gente tá voltando, né? Então a gente já fez Os Melhores Jogos de 2012, o próximo vai ser sobre 2011, e a gente tá voltando. A gente vai 2010, 2009, 2008, 2000. A gente vai voltando aí, porque o 99 é, né? Nostalgia, nostalgia. E aí a gente tem aquela série chamada Os Melhores da Geração, em que a gente pega os melhores da oitava, da sétima, da sexta geração. Qual o melhor jogo da geração? E aqui, nós estamos finalizando o ano de 2019. E não só o ano de 2019, a gente está finalizando a década, rapaz. Já se passaram 10 anos de 2010 para cá. Caraca, nem parece,
né? Essa é a ideia de década.
A vida deu uma mudada, hein, mano? A hora que o Juras falou que seria esse o tema, eu fiquei pensando, porra, se a gente for comentar como que tava a vida 10 anos atrás e como que tá agora...
10 anos atrás, Evandro, fala aí. 10 anos atrás, como é que tu
tá? Só de mudança, eu tive duas mudanças de local de morar durante esse período aí. E fora emprego, namorada, mil paradas, mano. Não tinha 99 vidas, né? 99 vidas vai fazer 10 anos.
Exatamente.
Sem jogar da data dessa gravação pra 10 anos atrás, não tinha 99 vidas ainda.
Verdade, verdade. Porque se a gente contar 10 anos atrás, a gente tá falando de 2009, né?
Sim.
Porque completa ali, o final do ano é que completa exatamente 2010, né? A virada do ano é que vai fechar a década.
Exatamente.
E aí, Bruno, como é que tu tava ali em 2009? Finalzinho de 2009?
Nem lembro, faz tanto tempo. Eu tô velho que eu nem lembro mais.
Todo ano é igual, né, Bruno?
É tudo assim. Ah, cara, não tinha 99 vidas, então a minha persona...
Tava ali no podcast? Como que era, Bruno? Podcast?
Tava no podcast ainda, é. Tava no podcast.
Tu miava no podcast, Bruno?
Não, né?
Tu miava a pergunta.
Podcasts, porra.
Podcasts é um estilo de vida. Podcasts.
Mano, em 2009 foi quando estreou A Fazenda, tô olhando aqui, ó.
Fica aí, oh, aí. Pra galera que gosta de reality aí, ó, que bacana.
Porra, de 2009 pra cá mudou tanta coisa. Puta,
porra, nem fala.
Pra ser bem honesto, eu nem gosto de pensar, eu nem penso muito nisso. Porque lembra que eu tô ficando mais velho ainda do que eu já tô mesmo.
Em termos de profissionalização do trabalho online, assim, foi uma mudança gigantesca, drástica, eu diria. Mudou.
2009 era o auge do blog, Juras, ou foi um pouco depois?
Foi antes. O blog foi antes.
O boomzão de blog foi antes disso, né?
Foi ali em 2003, 4, 5, 6, 7. Os sites já estavam muito fortes, assim, os portais e tudo. Né? E aí... De 2010, 11, 12, assim, que as coisas começaram a mudar pra rede social, né? A rede social começou a ficar muito forte, né? Mas mudou muita coisa, né? Poxa, a vida deu um giro aí, né? Um giro muito forte. E de 2009 pra cá, Porra, 10 anos, né, mano? Nem parece, né?
Não parece, isso é foda. Eu acho que essas, esses últimos anos, pra gente, principalmente, são todos muito parecidos, mano. É. Tipo, eu vejo isso quando chega a Copa, tá ligado? Você fala, caralho, já é outra Copa? Tipo, passou 4 anos,
né,
e...
velho?
É, caralho. E não parece que passou 4 anos, sabe?
A gente teve 3 Copas no meio do caminho,
então,
né?
Então, aí, ó.
Mano, a gente teve 2010, Waka Waka, África do Sul.
Boa música, inclusive.
Waka Waka, Teve 2014 no Brasil, 7-1. Aliás, belíssima Copa, hein? Belíssima
Copa também, mano.
Puta merda.
Pelo resultado, não muito, né? Mas...
não muito.
Não, mas boa Copa, pô. Copa do... foi uma boa Copa. Twitter bombando, né? Meme pra tudo quanto é lado.
E a Copa de 2018, né?
Bélgica.
Da Bélgica? Foi a Bélgica.
Será que se a bola do Renato Augusto tivesse entrado, o Brasil estaria melhor? Fica a dúvida.
Porra, aquele lance no final, né?
É, então.
Quem foi? Onde é que foi a Copa, mano?
Na Rússia. Recente foi na Rússia. Felipe, inclusive, do Reload lá, foi na Copa da Rússia, hein, mano? Olha aí.
Olha aí. Pequeno abastardo.
É, playboys. Ah. Playboys por todo lado. Cercado e rodeado.
A gente conta as coisas por Copas, né? Não tem jeito, né? Mas muito bom, assim. 10 anos, aconteceu muita coisa. E aí, a nossa dinâmica aqui. A gente vai passar ano a ano, de 2010 até 2019. O cara pensa assim, ah, mas 2010 a 2019 não são 10 anos, né? São 9. Vamos contar aqui, gente.
Então são 10 anos, pelo amor de Deus, né, gente? Matemática. Seu
Oswaldo de
Souza. Pega sua mãozinha e conta com juros, vai.
2012, 3, 2014, 4, 2015, 5. 2016.
Não, Júlio, você tá contando errado.
Eu errei. Errei a conta, porque é difícil fazer.
Contar.
2010,
é assim,
2010
é o ano 1.
2.
Então, ele já contou 1. Aí é só você pensar. 2001 é o 2, 2002 é o 3. Aí, quando chegar no 9, ele é o ano 10 do período. Então, de 2010 até o final de 2019, você tem um período de 10 anos, que é uma década.
É porque você, esse cara falando no caminho, eu perdi a conta, eu pulei 1 ali. mas a gente sabe que são 10 anos aí, né? 10 anos, a década. A década de 2010. É difícil falar isso, né? A década 10. Porque se você fala a década 10, você pensa que é 1910, né?
Não mais, né? Porque acho que o pessoal de 1910 não tá mais vivo pra...
Porra,
não
tá mais vivo, né? Parabéns.
Mas é porque a década de 80, né? Ainda é porque não teve 2080.
Porque não tem 2080, né, Júlio?
Mas quando tiver, aí...
Eu acho que o pessoal, né, que tá ouvindo a gente agora provavelmente não estará vivo em 2080, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
Em 2080, as pessoas falarão assim, não, a década de 1980.
Sim, se eles quiserem referir a esse período que a gente viveu e passou aqui, sim, né?
A década de 2000, né? A década 00. Não dá pra falar, né? É 2000 mesmo, né? E aí a década de 2010. E a gente tá... entrando na década de 2020, meu Deus! Nossa,
foda, né?
O futuro chegou, gente.
Carros voadores. Não tem carros voadores. Pensar que a gente cruzou um século, um milênio, e a gente já tá cruzando 4 décadas, cara, entre a gente, assim.
Tem história pra contar, hein, malandro?
Caraca.
Bizarro, né?
É até difícil de falar isso.
Aqui, eu achei um post rapidão pra gente voltar lá no 2009. Coisas que estão completando uma década. E tem algumas aqui que entrega, que faz tempo pra caralho, hein, mano?
Não, mas tem que falar de 2010, né? Porque a década é ali, né? Começa em 2010 a década, né?
Bom, o Algo errou aqui, então. Tá falando aqui. Não parece, mas faz 10 anos que completaram uma década em 2019. Aí fala do Restart, foi no final de 2009.
Sim.
E o Justin Bieber, mano, surgiu nessa década aí também.
Caramba, eu achava que tivesse sido antes.
Então, mas se a gente pensar que a gente viu o Justin Bieber criancinha lá... virar o que ele virou hoje, há uma evolução aí.
O Justin Bieber loucão, né? Virou.
É, então.
Cantando Baby, Baby.
É,
baby,
exato. Baby, o Zezinho do YouTube virou o que virou um astro mundial. Neymar virou profissional também, ó, em 2009.
Fez o primeiro gol?
Não, caiu, né? Deve ter tomado uma falta e caiu rolando. É isso que ele faz.
Caraca, 2009.
Avatar, Jurandir, 18 de dezembro de 2009.
Era o filme do milênio aí.
Primeira vez que o Messi ganhou o melhor do mundo, 2009. Caralho, mano. Hoje em dia tá aí, não sabe nem onde colocar mais troféu.
Carregando o troféu que não sabe onde
botar. Lombardi morreu em 2 de dezembro de 2009. Um grande...
que tristeza.
Locutor do Silvio Santos. Vamos aí, 10 anos. E nos games, Bruno? O que rolava em 2009?
Que não vai entrar na contagem, né?
É, então é que tá, a gente tá começando 2010, a confundir a galera. Acho que é melhor a gente partir pro que vai valer mesmo, que é 2010, né?
Apesar de que 2009 é um ano maravilhoso.
Sim, mas ele vai entrar no próximo programa que a gente fizer a década de 2000 até 2009. Nesse...
A gente não vai fazer esse cast, né? A gente vai fazer os melhores de 2011, 2010, 2009. Aí quando a gente fechar a década, a gente faz um apurado. Pode ser, né?
Pode ser qualquer boa. Coisa, né?
Pode ser o que a gente
O importante é que em 2010 a gente não tinha ainda Play 4, não tinha ainda Xbox One. Quem reinava absoluto era Play 3, Wii e o Xbox 360. Mas tivemos um ano bem interessante em termos de jogos aí, porque tivemos Mass Effect 2, que pra muita gente é um dos melhores Mass Effect aí, né?
É o Mass Effect clássico.
Foi, inclusive, assim, é engraçado como 2010 foi um ano de muitas sequências. O próprio Super Mario Galaxy 2 é de 2010, né? Estamos falando
God of War 3, né?
Porra, bom jogo, hein, mano? Aquele
God of War que era PlayStation 3 seller, né? Você colocava lá na frente da sua loja, passando...
Deixava a magia acontecer.
God of War 3 e deixa brilhar.
Pois é. Tivemos sequências não tão boas, por exemplo, o BioShock 2 não foi tão bem aceito quanto o primeiro BioShock. O Dead Rising 2 também não foi tão bem aceito quanto o primeiro Dead Rising. Né? Tivemos alguns clássicos indies, como o próprio Limbo aí de 2010.
Nossa, sim. Bom pra caralho.
Limbo. Ô, Bruno, teve o Halo Reach em 2010.
O melhor Halo, exatamente. Halo Reach, o melhor Halo. Muito bom o Halo Reach aí. Tivemos Vanquish, um jogo de ação muito bacana que pouca gente conhece, que é muito bom. Um jogo de ação publicado pela SEGA aí, pra quem gosta.
Teve o grande acerto da Nintendo ali, que foi o retorno da franquia Donkey Kong com Donkey Kong Returns, que é espetacular.
Eu pensei que você ia mencionar o Kirby's Epic Yarn também do Wii, que é muito bom.
É bonito pra caramba, né?
É sensacional esse jogo, cara.
Foi o ano de Dante's Inferno também, né? Então, em 2010 ali foi...
Que é o God of War genérico, né?
Então... God of War genérico.
Tivemos, sabe o que também? O Metro 2033.
Sim.
Que é também um baita de um FPS que de lá pra cá fez muito sucesso, né?
Se falar de FPS, Call of Duty Black Ops, né? Que isso fez um fenômeno ali, né? O Black Ops, né?
Que pra muita gente é a sub franquia de Black de COD favorita, né? Black Ops é muito legal mesmo pra galera.
Depois de Modern Warfare, né? Black Ops é um clássico. Eu lembro que eu jogava online com a galera no Xbox 360 e era o programinha da noite. Agora falar, Bruno, do grande clássico de 2010, né?
Heavy Rain, do meu querido
Red Dead Redemption, Cage. Rapaz.
Heavy Rain, do meu querido David Cage, pô, da Quantic Dream.
Heavy Rain é maravilhoso. Alan Wake também é maravilhoso. Sim, mas Red Dead Redemption foi um jogo que modificou tudo, né?
Caraca, o Jurandir é muito, muito exagerado.
Antes de Red Dead e depois de Red Dead, o mundo dos videogames não foi mais o mesmo.
Só esse Red Dead, como saiu aquele o melhor DLC já feito na história dos videogames, que é o
Dead Nightmares.
Puta que coisa maravilhosa, gente. Que casamento perfeito. Rockstar, né? Me possua. Porque, pelo amor de Deus, mano. O que eles fizeram com o Red Dead, ele é uma obra de arte dos videogames. E o Undead, ele é uma expansão desse universo. Colocar zumbis no faroeste. Que ideia, mano.
É um DLC que justifica a compra do DLC, né, cara?
Tanto que ele vende separado.
Sim, sim. Né? Pra ficar o jogo perfeito nessa combinação, só faltou botar um navio pirata, hein, Juras? Aí pra você era a trilogia perfeita. Zumbi com
faroeste,
com faroeste e pirata. Pronto, aí.
Seria um espetáculo. Mas foi um ano bom, né? Em 2010, temos um destaque aí. Pra mim, Red Dead Redemption.
Red Dead.
Halo Reach, né? O destaque verdadeiro é Halo Reach, a gente sabe.
Pronto. Belo jogo.
Bruno, mano, quanto a Microsoft te paga por mês, Bruno?
Quem diria,
abre aqui,
né?
Só entre amigos, é.
Quem dera.
Game Pass Vitalício, como é que funciona?
Não, eu falo.
Quem me dera apenas uma vez.
Oh, caralho. Não precisava de muito, não, né, Júlio? Uma vez já tava.
Só uma vez.
A música do Los Hermanos, ó, do Legião Band.
Legião. Exato.
Olha só, vamos lá pra 2011 nos videogames aqui. Estamos aqui acompanhando essa década de 2010. 2011, o ano que saiu Dark Souls e saiu Skyrim.
Porra,
caraca, hein?
Legião de fãs, hein, mano? As duas.
Falei os dois juntos aí, porque, jogos. Né? Jogos bem populares aí. E Dark Souls é um clássico, né?
Saiu um jogo que é muito querido pra mim, eu sei que é muito querido pro senhor Evandro também, que é a sequência do Portal, Portal 2, é de 2011.
Sim. Olha aí!
E que sequência, né?
É, Portal um jogo 2. Completo, né, mano? Porque o primeiro, se você for pensar, ele é meio que um tech demo ali, apesar de ser muito foda e ter uma história muito boa também, mas não era um jogo grandioso ainda. E o 2, não, eles fizeram como um jogo realmente bem grande.
Saiu um Uncharted criticadíssimo, que é o Uncharted 3.
Né? Criticado por quem?
É, por uma galera. Um monte de gente gosta pra caralho do 2. Ô, louco, Bruno, na época eu nem meti o pau no 3 aí.
Cara, o Uncharted 3 é...
muito filminho. FMV.
Muito filminho. Pra mim, é pau a pau com o 2, cara, o 3. Pau a pau.
Sim, mas na época muita gente criticava foda.
Como é que o pessoal nem jogou? É o pessoal que não joga. É o pessoal que critica. Pronto. Só de olhar e fala assim...
Aí é o Bruno, é isso. É. Não pode opinar, não. Contra, não.
Pode opinar, mas tem que jogar, né?
A história é mais fraca dos 3, né? Da trilogia.
Não acho, não acho. Discordo.
Ele é mais cinematográfico, porque afinal, né? É muito tempo depois dos
outros. O começo lá é muito foda, hein, mano, do 3.
Não, é louco. O 3, mano, sério, quem não jogou tem que jogar, porque o barco virando. Você não vai saber o que é jogar videogame quando você não estiver dentro de um barco.
O meu erro, Bruno, foi jogar Uncharted 3 depois de ter zerado The Last of Us.
Aí fica difícil mesmo.
Não, é outra coisa, né, cara? É outra pegada. Mas, ó, foi o ano de Sonic Generations também.
Olha aí.
Tem um outro jogo indie muito bacana nesse ano, que é o Binding of Isaac, que é fantástico.
Ano de Gears of War 3, rapaz.
Porra, joguei muito, hein, mano. Meu
que
Deus.
Que encerrou aquela trilogia ali e é muito bom Gears 3, hein, cara. Eu gostei pra caramba. Dead Space 2, que é fantástico. Andei em sequência do Dead Space. Sabe que jogo também saiu que os senhores deveriam prestigiar? O Super Mario 3D Land.
Bom,
claro. 3DS, que é 3DS, sensacional.
Eu no 3, foi o primeiro jogo que eu tive no 3DS, inclusive.
Fantástico.
Maravilhoso. Foi o ano que saiu aquele jogo que pela abertura, pelo trailer de abertura, ele se vendeu, inclusive confirmaram filmes, acabou não saindo até hoje e tudo. O Dead Island, né? Lembra do trailer dele?
Trailer animal e o jogo não era tão bom, né?
Nem me fale. Enganação pura. Mas, ó, o Little Big Planet 2, na época, foi um monstro também, cara. Monstro. A galera que vinha na vibe do 1, saiu ali no 2 em 2011 também, que é muito bom.
Evandro, ano de Bastion.
Bastion é um toy. Tente o pack, né? Ou 4x4.
A gente tá num 4x4.
Bastion é bonzão. Saiu o FIFA 2012 também, gente. Tem que
citar. Aí.
Ó, saiu Saints Row.
Ele tem o FIFA 2012 e o 2013 que saiu também, né? E,
é, em 2011?
Aliás, não é isso mesmo.
Não, ele sempre um ano pra frente.
É um ano pra frente. Ô, Bruno, saiu aquele Catherine, né? Que tu gosta, né? Catherine.
Bruno gosta. Excelente, Catherine. Pô, Catherine é show de
bola. E o Binding of Isaac também, né? Também 2011.
Bruno falou já.
Saiu o Infamous 2 pra galera que curte jogo super-herói também. É muito legal o Infamous 2.
Um ano muito bom, hein? Um ano de vários jogos. E os FPS, como sempre, né? Call of Duty, Modern Warfare 3 e Battlefield 3, que até hoje é jogado. Destaque pra 2011 aí, de vocês?
Batman, Arkham City.
Oh!
É o meu destaque.
E o Portal?
Pro Portal também, Portal, mas a gente já falou
no programa. O Evandro deixou de ser fã de Portal, né? A gente tá percebendo isso a cada vez mais aí.
Não deixei de ser fã, porque, mano...
Passou.
Como jogo...
Você acha que não funciona como jogo? Caraca!
Funciona, mas se tivesse agora, Bruno, pra jogar, Portal ou Batman, qual você jogaria?
Portal, certeza.
Ah, já veio que eu já joguei tanto que, mano...
É que o Batman, o Arkham City, pra mim, nem é o melhor. Eu acho que eu gosto mais do Asylum, sabe? Então...
Ah, sim, não é o melhor, mas eu tô falando do ano, né?
Mas eu iria, entre os dois, eu iria de Portal, certa facilidade aí. Minha dúvida ficaria entre Portal e Catherine, mas aí...
Eu não tenho nenhum destaque.
Não tem nada a ver.
Mario 3D Land. Gente, esse Catherine, você sabe que é jogo de hentai, né?
E Bruno, não tem nada a ver, mano.
Otaku fedido.
3D Land, rapaz. 2012 nos videogames. O que tivemos aí de coisas positivas? Far Cry 3? Aliás,
Não, peraí, não.
Um ano...
2012?
Ano dos 3, né? A gente tem vários jogos que são 3, né? Max Payne 3, no Brasil. Temos Assassin's Creed 3. Temos Far Cry 3. E temos Mass Effect 3.
Diablo 3.
Diablo 3. Caraca, que ano, hein? Mas o grande destaque aí é The Walking Dead, né?
Não, Persona 4
Journey,
Golden.
Journey, seus loucos. Que
tem
porra de
Journey,
Persona, bro?
Tem o Persona 4 Golden, que é o do Vita. Sucesso puro, mano.
Jogo de Vita, bro. Bruno. Toma vergonha. O cara tem a coragem de vir trazer jogo
Evandri,
de Vita.
Journey, né? Journey aí, 2012.
Com facilidade. Jogo. Esse aí vai estar no meu top 10 do ano aí, ó. Do cast.
Meu já tá aqui, rapaz. Tá separadinho aqui.
Senhores, estou esquecendo de Borderlands 2 também, que é um baita de um jogaço, saiu em 2012.
Não, não tem ninguém esquecendo nada.
Bom pra dormir. Bruno, Mago of the Ninja saiu na época que a Live Arcade era boa ainda. Mago of the Ninja. O único lugar de se encontrar indies. Era um bom jogo.
É um bom. Só o Resident Evil 6, né? 2012.
Vixe, esse aí é o único Resident que eu não joguei até hoje. Nem quero jogar.
Zumbi Sniper. Eu joguei.
Zumbi Sniper, mano. Zumbi... Me perdeu no Zumbi Sniper, a Capcom. Você é louco.
Destaque aí pra 2012.
Journey, com facilidade.
Journey aqui e The Walking Dead.
Persona, né? Persona.
Né?
Persona 4 Golden, hein? Sucesso.
Muito bem. Vamos
só para 2012. Só quero dar um. Peraí. Tem um outro destaque muito importante. Um outro jogo também. Na mesma veia do Vanquish, teve o Binary Domain, que é um jogo de ação publicado pela SEGA também. Muito bom esse jogo. Que é uma mistura de Gears com Eu, Robô. Muito legal esse jogo.
Que loucura, hein? 2013 nos videogames.
Aí é zoeira. Esse ano é zoeira, né? Esse ano aí nem dá, né? 2013 é muita zoeira.
É um ano esculacho, né? O famoso ano esculacho. Caraca. É até difícil falar. Ó,
The Last of Us. Puta, Bioshock Infinite. GTA V, o reboot do Tomb Raider, Gone Home, Brothers, A Tale of Two Sons, Zelda, o Link Between Worlds do 3DS, o Guacamelee saiu esse ano.
Fez, Bruno, fez pela história.
3D World, Super Mario 3D World.
Sim, Dragon's Crown, que é um baita de um beat'em up lindo da Vanillaware. Até louco, cara, 2013 é até sem graça.
Foi um ano... inacreditável, né? Que ano absurdo esse ano de 2013. The Last of Us e GTA V, caraca, na lista de melhores da década, né? Com certeza absoluta.
Pra galera que curte Assassin's Creed aí, o Black Flag saiu em 2013 também.
Exato.
Que é o que a galera...
Os melhores Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, não. É Assassin's Creed. Piratas do
Caribe. Mas era de pirata mesmo. Tinha aquela mecânica de ficar navegando e tal.
Exato.
Sim, é.
Bem bom. Eu joguei. Esse aí foi o único que eu joguei, mano. Inclusive, bem bom.
E aí, como a gente tava na entre safra ali, né, dos... Destaque, um destaque pra 2013 aí?
O último dos americanos.
É difícil, hein, mano.
The Last of Us, né?
Pra mim é.
The Last of Us.
Meu destaque é Gone Home. Baita de um jogo bacana.
Caraca, nada a ver.
É bom também. Mas é muito bom. Vergonha,
né? E aí, na entre safra da geração, né? Da mudança de geração e tudo mais, 2014 nos videogames. Um ano bem, né? Coisado, né?
7-1. Relembrando o 7-1, é isso aí que tem de lançamento.
Não, mas teve coisa boa, pô.
Titanfall, Evandro. Jogando para caramba,
Titanfall. Jogando pra caralho, boa lá eles dão. É bom, mas morreu, né?
Titanfall.
É um ano bom, vai. O Dragon Age Inquisition. Puta que pariu, Inquisition. Meu Deus do céu.
Tropical Freeze, cara, o Donkey Kong, o Tropical Freeze.
É espetáculo.
Teve o Infamous Second Son, pra quem gosta de Infamous também, muito bom.
Bruno, Destiny. Teve Destiny.
Exato. Aí, mano, o Bruno, meu Deus.
Super Destiny.
Torfall superior a Destiny. Saiu também em 2014. naquele jogo de Android lá, como é o nome, Bruno? Console de Android, que tinha só Torfall.
Ah, o... Caraca, mano.
Custava $100.
Uia, você tem Uia. Ele? Eu tenho, Uia. Eu acabei de olhar pra ele. Na hora que você falou, eu olhei pra ele pra lembrar. Uia.
Uiazão. Vai falar que não é melhor jogar um Torfall no Uia do que o Tundo Dash no PS4.
Saiu o Super Smash Bros, né? Pro Nintendo 3DS e pro Wii U.
Uhum. Saiu o Master Chief Collection do Halo aí desse ano, hein?
Esse é bom.
Aí.
Muito bom.
Pelo pacote,
Far Cry
top.
4, né? Far Cry 4.
Falar quantas vezes Far Cry 4.
Alien Isolation saiu também. Watch Dogs saiu em 2014, né, também.
Também, muito bom.
E saiu, pra mim, que é o melhor jogo de 2014, que é Shadow of Mordor. Caraca, você mexer com a IP chamada O Senhor dos Anéis, baseado em coisas do Tolkien, e você fazer um baita jogo bom, divertido, com entretenimento absurdo, que é matar orcs das mais variadas formas possíveis. Caraca, que jogo lindo. Pra mim foi o melhor jogo de 2014. Inclusive,
pra você e pro 99 vidas foi.
Exatamente.
Ô, oh, rapidão, voltando aqui um pouco nos anos que a gente pulou, e eu vi aqui a versão full dele, saiu em 2010, em dezembro de 2010. Eu lembrei porque saiu alguns remakes aqui em 2014. A gente não falou do Minecraft, mano.
Minecraft é um grande clássico aí,
ele,
né?
Ele saiu exatamente em beta em 2019, mas o full mesmo lançamento foi em dezembro de 2010.
2009, né? Saiu do beta em 2009.
Exato, lançamento. É 2009. Porque tem lista grande rodando por aí que Minecraft tá em primeiro como jogo da década. Pela importância histórica.
É, sim, é, se faz sentido, fala, né?
Faz sentido, faz total sentido o Minecraft.
Então, é essa década, 2010, o lançamento mesmo.
Sim, ele ser o grande, um dos grandes jogos, um dos jogos mais jogados da década, com certeza, absoluta.
É, YouTube,
né?
Game, youtubers, gamers no Brasil e no mundo se fizeram muito no Minecraft, né?
Uhum.
É. A galera viu que valia a pena investir e ser um creator de games por causa do Minecraft.
2014 nos games aí, o que é que vocês acham de grande destaque do ano?
Destaque Destiny, né? Por favor.
Tower foda pra mim.
Tower foda, bro.
Vamos para 2015 nos videogames. Ano de Witcher 3, essa obra de arte dos videogames. Caraca, o Witcher aí foi absurdo. Tá, tem gente até hoje jogando, que é interminável.
Botou o Witcher de vez no mapa
saiu
da
Switch,
galera.
Carai. Tem gente jogando pra porra.
Mas teve, além disso, teve o nosso querido Life is Strange.
Bom, olha também. Aí, chega, deu uma coçadinha na minha tatuagem aqui. Life is Strange, esse grande clássico.
Teve também um outro jogo que também é bem pesado em história, que é o Her Story, que é muito bom. Temos. Sabe um outro jogo que fez... Temos. Um jogo que fez sucesso enorme... E faz até hoje, inesperado, Rocket League, foi em 2015.
Olha aí, sucesso.
Rocket League foi uma surpresa mesmo.
Foi.
O Metal Gear 5, rapaz, foi lançado, sim, em 2015.
Phantom Pain.
E foi um dos Metal Gears de maior sucesso da franquia, né?
Sim.
Apesar saiu das polêmicas, né?
É, foi... O Ori and the Blind Forest, 2015.
Esse
também.
Esse é top.
Que ano bom,
esse
hein?
É top, Rogerinho.
Rise of Tomb Raider também saiu ali em 2015, sim, a continuação, né, do reboot.
Teve o Undertale também, que é outro indie fantástico, é. RPG indie fantástico. Teve o Until Dawn também, que é muito bacana. Pra galera que curte indie, indie skate, teve o Oli Oli 2, que é um jogo divertidíssimo também.
Teve Mad Max, rapaz. Jogo do Mad Max muito bom, eu adoro esse jogo.
Ele terminou com 100%, né, esse jogo.
Foi. Foi um dos poucos jogos que eu consegui platinar.
E o Bloodborne, Bruno? Galera, em Deus, o Bloodborne.
Sim, é muito bom. Eu não gosto tanto, mas ele é muito bom. O pessoal gosta que ele é um jogo Souls-like mais acessível, né? Mais ágil.
Eu acho que o Life Strange, ele merecia uma remasterização, não, Bruno?
Caraca, mano. Acabou já? De sair, velho. Pra quê?
Como assim? Acabou de sair. Um monte de jogo que acabou de sair também foi remasterizado.
Onde?
City 12.
É.
A versão lá do The Last of Us. Ok.
Não, mas aí é...
Porra. Mas é porque era pra levar pra própria plataforma, né?
É, cara, aí você vai comparar The Last of Us...
Aí você pergunta qual? Aí você fala, não, mas...
Mas o Juliette, o Life is Strange é dentro dessa geração, que é a remasterização dentro da própria geração, caramba, não faz nem sentido.
Não, ele pode dar uma melhorada nos gráficos, que ele é meio... Ele deu Walking Dead, eles poderiam passar por uma nova pintura.
Walking Dead já era, esquece, até o Telltale já foi. Esquece.
É, não tem mais. Destaque aí 2015 pra vocês? Pra mim, Witcher.
Bruxeiro 3.
Eu acho que pra mim é Life is Strange.
É, eu também concordo. Meu coração concorda. Meu coração balançou, a minha cabeça não balançou. Apesar de que eu amo Life is Strange. Vamos para 2016 nos videogames. Ano de Uncharted 4, rapaz.
Nossa, também, mano, foi esse demais, jogo. Uncharted 4. Quem diria, hein? Depois de já ter se impressionado fodamente com o 1, o 2 e o 3, e aí veio o 4 e toma de novo.
Que saudades, hein? Uncharted 4 foi um espetáculo, um esculacho. E um show de nostalgia, né? Show de nostalgia.
Sim, puta homenagem.
Foi um ano que saiu Overwatch, rapaz.
É o jogo do mundo, top 1 da década. Obrigado.
Sabe outro over que saiu também? Overcooked. Foi de 2016 também.
É bom pra brigar com os amigos.
É um jogo pra terminar relacionamentos e...
Mas é mesmo.
E amizades. Sabe o que saiu em 2016 e é um absurdo, porque parece que foi muito mais recente? Pokémon Go.
Caralho, 2016. Foi uma febre também ali as duas semanas que a galera baixou.
Não, foi mais, né? O Leon tá jogando até hoje, né? O Leon da Leon News.
Será? Saiu o Inside, que é um puta indie bom também que a gente
fez. O Inside é aqui. Fantástico, fantástico. Inside
é um dos melhores, mano. Se fizesse o top 10 de indies da década, ele estaria ali, talvez, estaria. Top 3, hein?
Stadio Valley saiu em 2016, né?
Também bom.
Final Fantasy XV finalmente saiu em 2016.
Final Fantasy XV, uma decepção. Pra mim foi uma decepção. Gosto de boa parte do jogo.
Foi uma decepção plena, mas também, né?
Ah, o final do jogo foi terrível.
Outro indie animal também aqui, ó, The Witness, que é do cara do Braid. Também foi indiano aí.
The Last Guardian, hein? The Last Guardian também.
Sim. Outro jogo que finalmente saiu também.
Street Fighter. Street Fighter 5. Street Fighter 5
saiu. Na verdade, Street 5 não saiu até hoje. Né? A versão completa dele mesmo não saiu até agora.
Caraca, o Street 5 foi muito problemático, né?
E é ridículo que a Capcom, só uma atualização, a Capcom falou que não ia fazer isso, né? E agora, além de ter saído o Street Fighter V Arcade Edition, vai sair o Champions Edition, né? O Championship Edition, que eles falaram que não, essa é a definitiva, gente. Essa é a boa, essa é a boa aí. Até chegar o Super Street Fighter V, né? Palhaçada, viu?
Ô, Bruno, Persona 5.
Não só isso. Na verdade, Persona 5 é 2017, né? Mas é que a 16 foi o japonês. Mas eu conto o 2017, que é o americano. Que eu não joguei japonês. Mas saiu No Man's Sky. Que, na verdade, a versão completa saiu só agora em 2019, né? A versão completa saiu agora. Mas No Man's Sky...
O beta em 2016.
Sai um jogo muito jogado aí pelas pessoas, o The Division, né?
Deve ter uma continuação. Porra, tem uns 3, 4 do grupo lá que joga até hoje.
É.
A Carol joga.
Gente, o reboot do Doom 2016 também.
Nossa, sucesso. Esse é bom, hein, mano?
Esse é bom. E Super Hot também, hein? Super Hot é outro jogaço também, indie. 2016.
Eu quero saber o grande destaque Overwatch. De 2016 para vocês.
Overwatch. O único que me faz chorar até hoje é Overwatch.
Não, para mim foi o Uncharted, cara. O que eles fizeram com o Uncharted 4, você é louco.
Então, é que pra... como jogo, de novo, velha história, como jogo. O meu coração volta em Overwatch, a minha razão volta em Uncharted. Porque ele, como eu falei, ele já vinha... A barra já tava muito alta pra série. Então, os caras entregarem o 4 do jeito que entregaram, cara, é foda, é muito foda, puta merda.
Você sabe qual que é o problema? A Naughty Dog só vem de acerto. Ela vai ter que errar alguma hora, cara. Não é possível. E provavelmente vai ser com The Last of Us 2, porque não faz sentido alguém não acertar
vai,
tanto. Pior
que não vai. Não vai, não vai. Isso aí é... O Messi não tá ganhando aí todo ano. vai chegar um dia que eles vão falar, ei, não fazendo mais jogo. Valeu, gente. Aí, pronto. É o que tem.
Vai terminar por cima, né? Vai se aposentar ganhando.
E você, Juras? Uncharted mesmo?
Não, Uncharted, com certeza. Porra,
2017.
Jogos.
Vai pra 2017 que eu já abri. Ixi, aqui, tá embaçado também.
2017 é zoeira demais.
Vamos
também.
Para 2017, este ano cabulosíssimo, meu Deus, quanto jogo fantástico. Começando com o grande lançamento, talvez, da década.
Persona 5.
O Zelda, rapaz.
O Zelda é foda, o Zelda fez Breath muita gente comprar Wild. O Switchzão.
Que jogo espetacular. Mano,
caralho, Horizon, meu Deus.
Então, 2017 é muita sacanagem porque, assim, ó, foi o ano de lançamento do Switch, aí o Switch no mesmo ano teve o Breath of the Wild no lançamento e alguns meses depois o Super Mario Odyssey.
Sim.
Já é sacanagem só aí. Aí a gente teve o Horizon Zero Dawn no Play 4, que é um dos maiores exclusivos, uma nova IP chegando, fantástica. Teve o Nier Automata, muito bom. Persona 5, obviamente, o destaque, Persona 5... Que é um dos melhores JRPGs aí de todos os tempos.
Caralho! Cuphead também.
Exatamente, Deus, Cuphead, mano. Cara. Sucesso demais. Sonic Mania foi em 2017. Wolfenstein 2 também em 2017. Você é louco.
Hollow Knight. Meu Deus, Hollow Knight. Já era, o meu top 10 tá com 25 aqui já.
Saiu PUBG, né? PUBG.
Who cares?
Que foi que começou tudo isso,
quando
né?
Quando saiu o Fortnite? Não foi nessa década, não?
Foi nessa década, foi.
A gente já falou dele?
A versão Battle Royale em 2018 do Fortnite. Fortnite Battle Royale.
Porra, Fortnite, vou pôr no meu top 10 só pelo valor histórico.
Valor histórico, é isso.
Caraca.
Cota valor histórico.
Novo tipo de voto. Ô, Bruno, Sonic Mania.
Você falou.
Já falou Sonic Mania.
Falou Sonic Mania, exatamente.
Mario Kart.
Aliás, confirmando, o Fortnite é 2017 mesmo, hein?
Tá aí, Fortnite esse ano aí. 2017. Até hoje, um dos jogos mais joguetes.
E o LOL? Ah, a gente já falou que o LOL não entra, né?
Não entra.
Saiu aquela coleção da trilogia remasterizada do Crash Bandicoot em 2017 também.
O Insane Trilogy, muito bom também.
E saiu o Shadow of War, continuação de Shadow of Mordor, que não chega aos pés do que foi.
Caralho, mas só esse, mano, Zelda, Mario, Horizon e é Cuphead louco, é sacanagem.
Qual o melhor jogo de 2017, na opinião de vocês?
Zelda.
Tem empate Zelda. Técnico, hein? Mas é com certeza Persona, né?
Bruno, por que você é assim?
Persona 5, né, gente? É o claro.
Por que você é um naruteiro? Por que você tá confundido?
Zelda com certeza absoluta. Vamos para 2018, este ano.
Nossa senhora, tu começa aqui também, meu Deus.
My Friends.
Eita.
Esse ano foi muito gostoso porque foi o ano que deu uma confusão na gente. Que nós fomos obrigados a fazer 3 edições pros 3 melhores jogos de 2018, né?
Sim.
Ó, foi God of War no mesmo ano. God of War, o jogo do Homem-Aranha, Red Dead Redemption 2. Tivemos o remaster do Shadow of the Colossus pro Play 4. Tivemos The Messenger, Evandrito. The Messenger.
Celeste, rapaz.
Celestezão
Celeste,
do jogo aí, ó.
Detroit, o Detroit Become Human. O lançamento, Evandrilson, do Return of the Obra Dinn também, a versão original
também,
dele.
Também, puta, esse é muito acima da média, mano.
Shadow of the Tomb Raider. É o terceiro Tomb Raider lá do...
Desde o reboot, né?
Da trilogia.
Dead Cells, Bruno, não foi esse ano? Ou foi 2017?
Dead Cells, acho que foi 2017.
Foi falamos
2017,
dele.
Dead Cells. Se foi em 2017, a gente pulou e... Não, então, foi em 2018 mesmo, hein?
Aí, Octopath Dead Cells, hein? Traveler. Octopath, os fãs do...
Ah, o Octopath Traveler, aí, lógico.
Jogos mais jogados aí pelos fãs do RPG tradicional. Life Strange 2 foi lançado, né? Não gerou buzz, né? Infelizmente.
Cara, pior que ele não é tão ruim, não, assim... Ele não é o que o pessoal esperava, né? Não é de todo ruim, não.
Mas eu vou dizer, esse começo aí, God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, ô louco, bicho. Eita.
É. Ô louquinho, meu.
Eita. Destaque de 2018 pra vocês?
Red Dead 2, né, mano?
God of War.
Ah, pra mim é God of War.
Spider-Man foi espetacular. História maravilhosa, que jogo espetáculo. É, mas God of War eu entrei muito mais ali,
é um jogo mais
ali,
completo,
sabe?
Cara. É também um jogo mais completo, eu acho.
Então, foi o que eu falei na época lá que a gente gravou os casts. Como videogame de falar, pô, qual você quer jogar? Eu iria no Spider-Man. Mas é o que eu falo. Tecnicamente, o que o Red Dead faz é assustador até hoje. Um ano depois, final de 2019. Eu acho que não teve nenhum jogo que conseguiu fazer o que os caras fizeram ali, mano.
Só mencionar aí, né, o Super Smash Bros, né, Ultimate aí do Switch. Que a galera joga até hoje, desesperadamente, toda hora anunciam personagens novos.
Juras, sabe o que também teve nessa década, criado em 2011?
Ah.
A Alura, rapaz.
Olha a Alura, rapaz. Nossos amigos, momento Alura aqui. Você não conhece a Alura? Acesse agora. Alura.
Não, não. Com. A gente falou.
Não é pra
você. Você tá
agora.
Por fora, Jurandir. A gente falou isso a semana passada. Você não conhece a Alura? Vai fazer o quê? Nessa semana pré-Black Friday. Você vai esperar, vai dar uma segurada nessa sua mãozinha no celular aí que eu já sei que você tava. E vai acessar só a semana que vem, no dia 29, pra você ver preço especial da Black Friday.
Olha aí, então vão ter descontões? Descontões?
Você que acha que sabe o que é desconto, você vai ver o que é pagar barato pra ter acesso a todo o portfólio de aprendizado da Alura. Só aguarde pra ver, aguarde e confira, como diria nosso querido Didi Mocó.
Muitos cursos pra você, né? alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessa e tem o nosso descontinho lá. E se você acessar durante a Black Friday ou nas vésperas da Black Friday, você vai se surpreender. É a hora de se preparar para o próximo ano, né? O ano acessa, já acabou, né?
Já garante o anual aí. Fica mais inteligente, mais esperto durante o ano inteiro.
Exatamente. Valeu, Alura! 2018? O jogo 2018 aí pra gente fechar?
Então, foi o que eu falei, pra mim, Red Dead Redemption 2, por eu entender o quão tecnicamente ele é absurdo.
Entendi. Eu fico ali com God of War e Celeste, meus dois jogos. E Bruno?
Difícil, mas eu vou de God of War mesmo.
Muito bem. Vamos para 2019 nos videogames. Ano que saiu Death Stranding, o grande jogo do Hideo Kojima, que as pessoas estão bugando com moto em cima de montanha.
Jogo de entrega do rato. Simulador de rato.
É, o cara é um entregador, né, mano? O delivery, foi o ano do delivery também, né? Do iFood, dessa galera toda aí, né? Do James.
2019 nos games se resume a isso, o ano do delivery.
Um jogo que eu tô jogando, inclusive, nesse momento, é o Control. Estou adorando. O jogo do... Preciso
pegar isso aí.
Quase um jogo de mutantes.
Vamos ver nessa Black Friday, mas acho que eu vou pegar ele também.
Ano de lançamento também de Gears of War 5, né? O famoso Gears 5. Eles tiraram o Of War
pra não
e virou
confundir
só Gears
mais
5.
Com God of War.
Foi? Por isso não, né?
É sério.
Caraca.
É porque os dois eram GOW, lá o GOW, aí o pessoal ficou confundindo, eles tentaram fazer GEOW, aí não pegou, agora é só Gears mesmo, pra facilitar.
O pessoal já falava, né? Vamos jogar um Gearzinho, né?
Exato, é mais fácil.
Virou o grande nome. E o Sekiro?
Temos Sekiro, temos o Sekiro Tetris é 99, hein? Jogo free desse ano pra galera que assinou... Free não, né? Tinha que assinar o Switch Online lá, mas é bacana. Shenmue 3 esse ano. Evandrilson, Katana Zero esse ano.
Bom também. Puta,
Shenmue 3 tem muito esse jogo ano, bom, cara.
Sim.
Sim. Mandaram e-mail essa semana pra galera.
Acabou de lançar, filho.
Olha aí, rapaz. Deve estar uma bosta, né? Meu Deus do céu.
Devil May Cry 5.
Devil May Cry 5. O Resident Evil Remake, a gente já mencionou.
Porra, Resident Evil Remake, né, cara? Caraca.
Esse é top.
Que acerto.
Pois é.
Esse é um dos melhores do ano, hein? Já dando spoiler aí de casts futuros.
Tem o Jedi, né? Jedi Fallen Order.
Jedi Fallen Order também.
Mas não virou, né? A galera tá...
Tá meio morno, né? Também.
Ah.
Sabe que nenhum desses jogos vão entrar na lista de melhores da década, né? A gente sabe disso.
Não, Resident entraria, não?
Resident, possivelmente.
Sei, vamos ver.
Vocês que são fã de Resident, senão o Monique fica bravo.
E o destaque, então, de 2019?
Destaque 2019, eu vou dar para...
Ô, peraí, só um minutinho, a gente esqueceu de falar do jogo do Ganso, o Untitled Goose Game aí, ó.
Nossa, esse vai estar no meu top 10 da década.
Pokémon saiu, né? Pokémon Sword e Shield.
Também, né?
Kingdom Hearts 3 saiu em 2019. Mais despercebido que...
Não, os fãs gostam.
Que o mundo invisível.
Meia do Felipe lá do grupo gosta.
Uma pessoa, parabéns.
Caralho, é muito difícil fazer top 10 de década, mano.
Voando
já é foda.
Esse é o desafio é esse, mano.
Saiu o Jump Force, né? Aquele lá dos animes.
Zoado.
Gráfico de CS, mas tamo aí.
Tá, destaque aí, quem que é que vai arriscar aí, mano?
Saiu aquele Outer Worlds.
Também.
Isso aí eu baixei, bom. Bruno, é bom?
É bom, sucesso, muito bom. Assim.
Tem no Game Pass, né?
Sim, senhor. Como deveria ser tudo na vida. Tudo no Game Pass.
Destaque de 2019 pra mim, eu vou dar para Control.
Eu vou dar pro simulador de rap, porque só pra coragem de criar um jogo baseado em andar, que é bom.
Eu vou com o Evandro nessa. Death Stranding aí pra mim é o destaque também.
Jogo
pela bravura, pela coragem.
Agora o seguinte, chegamos aqui no momento crucial.
Agora fodeu muito, mano.
Crucial.
Eu separei 25, sem zoeira, pra tirar aqui 10 tá foda.
Vai limar, tem que doer o coração. A lista tem que doer o coração, senão tá errada.
Eu já fiz aqui meu top 10 da década. Meus 10 melhores jogos lançados de 2010
até... Vou arrancar um que o Bruno gosta muito.
2019.
Mano. Se não doer o coração, a lista não valeu.
Não, vai, aqui tá pronto também, só preciso ordenar os...
Eu tô indo ordem. Pelo coração e pela honestidade da importância também, tá? Pra não...
Duvido. Né? Você é honestidade, juras?
Caralho, chamou de desonesto.
Na tô cara... falando, Bruno.
Vai, puxa aí o 10.
Eu vou até tirar
vai,
aqui
juras.
Esse jogo da
Rockstar. Já vai, Jundi.
Já tirei
joga o Horizon.
Número 10 da minha posição aqui é Resident Evil.
Olha os caras combinando aí, mano.
Resident Evil 2 Remake, número 10 na minha posição. Como um dos melhores
como
jogos
é que é?
Da década. Resident Evil 2 Remake.
Tá bom.
Décimo.
Tá na sua lista, Bruno?
Não está na minha lista.
Oh. Na minha também não. Caiu então. na pré-seleção aqui.
Caiu na
pré-Libertadores.
Evandro, décimo lugar?
Então, eu coloquei, mano, Cuphead. Porque eu fui muito de ser assim, pô, quero experiências únicas. E na década, não tem nada parecido com aquilo.
Pois é.
Tudo bem. Bom, Bruno, décimo lugar?
Não está na minha lista. Ah, não. Você está perguntando se o Cuphead está na minha lista, não.
Não, a gente não precisa dizer se está na lista, não. Só vai falando na ordem.
Tá, meu décimo lugar é o Death Stranding. Como eu não terminei ainda, eu não posso ter uma opinião formada. Mas eu deixei ele na minha lista pra eu não me arrepender depois pela bravura de ter feito um jogo dessa maneira. E como o Evandro falou que ele colocou um critério pras escolhas dele, o critério pra entrar na minha lista dos 10, ele tem que ter um casamento de história com jogabilidade. Eu acho que o Death Stranding tem muita ousadia nesse sentido. Eu coloquei como um, digamos assim, um prêmio de consolação essa décima posição, porque eu não terminei ainda, então não dá pra ter uma posição
Tudo
definitiva.
Bem. Minha nona posição da lista, Spider-Man, jogo do Homem-Aranha.
Mano, se eu falar que é a minha nona também, você vai acreditar? Ai, você vai achar que eu tô indo só no embalo?
Não, acredito.
Tá aqui nessa ordem, Homem-Aranha também eu coloquei em nono.
Beleza.
Apesar de talvez ter outros jogos melhores que ele que eu deixei fora, mas é porque eu falei lá, eu lembro da minha empolgação na época do cast de, mano, como é gostoso jogar Homem-Aranha, tá ligado?
É muito bom, muito bom. Bruno, nono lugar?
Meu nono lugar é Life is Strange.
Olha aí!
O José História aí, ó.
Exatamente, é o que eu falei. Tem que conciliar história com experiências, e aí Life is Strange é um ótimo exemplo disso, que tem uma experiência diferente no gênero que a gente estava acostumado do Point and Click Adventure, né? E realmente traz uma história fantástica, cara. Pra mim é um merecido.
Tá na minha lista. Tá na minha lista, mas não vou dizer a posição nesse momento.
Você vai manipular a lista.
Oitavo, a regra não é lugar. Essa.
Senhor Jurandir, declare.
Quer que eu declare?
Tem que declarar, senão o senhor vai manipular a lista.
Ele está na sexta posição da minha lista.
Esse top 10 aqui não vai dar pra manipular, não, Bruno. Vai ser muito diferente de todo mundo, eu acho.
Ah,
é. Vocês estão trabalhando por trás, que eu tô ligado aí.
Ah, acho que não.
Oitava posição da minha lista, God of War. O não retorno tá do Kratos.
Pensa num cara sonista.
Tirei aos 45 do segundo tempo, mas ele não tá na minha lista.
Ele tava na minha preleção, mas não fez o corte. Não foi pro corte.
Lamentei.
A minha oitava posição é um jogo que o Juras tem tatuagem, que não é o Life is Strange.
Celeste.
Celestezão, moranguinhos.
Excelente. Olha, tá na minha lista também.
Celeste é o que eu falei, Bruno. Quero jogos que, se a pessoa falar aí, 10 anos que eu não jogo videogame, eu vou falar, joga Celeste.
Pois é.
É uma boa experiência.
Meu oitavo lugar é o Her Story. Mais um jogo com foco na história, só que é uma maneira diferente de você jogar. E eu adoro esse jogo, cara. A maneira como ele te faz interagir, como se fosse o teu computador mesmo. E ele faz você sentir o detetive descobrindo o que tá acontecendo, cara. Eu gosto muito de Her Story. Muito.
Na minha sétima posição está Shadow of Mordor. Do quanto que eu gosto de Terra-média, do quanto que eu gosto de Senhor dos Anéis. E do quanto que eu sou preocupado com novas produções relacionadas ao universo Senhor dos Anéis. E o quanto eu fiquei satisfeito ao jogar Shadow of Mordor. Que jogo maravilhoso, que jogo pra respeitar o universo, que respeita muito a Terra-média. Respeita e tem a coragem de inovar, de mexer no lore de Senhor dos Anéis. E ficar legal, e ficar bacana, porque ele entendeu, cara, eu sou um jogo. Eu tenho que fazer a parada funcionar. E funciona, é bem bacana, como eu gosto. Eu queria uma série da Amazon, do Prime Video, do Shadow of Mordor, que seria maravilhoso, que é uma história que não foi contada no cinema, não tem nos livros do Tolkien. Uma história inventada, baseada, né, dentro ali do universo, ali, meio com retcon de coisas, mas que funciona perfeitamente. Amo Shadow of Mordor.
É um bom jogo.
Vandro, sétima posição?
Cara, daqui pra frente é só tristeza, porque é muito jogo bom e detalhes, tá? Mais pra cima ou mais pra baixo é detalhes. Mas eu coloquei o The Witcher 3 em sétimo.
Caraca, tá longe.
Por quê? Então, mas é porque, tipo assim, eu olhei, pô, de todos esses eu acho igualmente bons. Aí daqui pra frente tá no meu gosto pessoal de que eu acho mais foda, tá ligado?
Entendi. Bruno?
Você quer saber se o Witcher tá na minha lista ou se
não,
minha posição?
Não, a sétima posição.
Minha sétima posição é Portal 2.
Ai,
e foi uma evolução.
Olha como o mundo dá voltas. Não tá na minha lista e o Bruno colocou em sétimo.
Cara, o que o Portal fez no Portal 2, cara, é um negócio inacreditável. O que a Valve fez, né, cara? Porque assim, ele pegou a mecânica fantástica que foi a que eles apresentaram no Portal, ampliaram isso no gameplay e colocaram uma história que é divertidíssima, cara. A maneira como eles trouxeram esses elementos clássicos de Portal de volta, mas ampliaram de uma maneira que, cara, é inacreditável que eles fizeram com o Portal 2. Eu adoro o Portal 2, adoro. Muito mais que o primeiro, acho. A canção final do Portal 2 pra mim é sensacional, melhor que a 2. A GLaDOS do 2 é um negócio absurdo também. Cara, adoro.
Adoro,
merecido. Perigo. Merecidíssimo.
O 2 é foda mesmo. O jeito que eles melhoram, né, Bruno? Personagens que já eram bons e colocam novos tão bons quanto o Whitley, mano. Cada linha de fala do Whitley é um sorriso.
Pois é. Sexta posição da minha lista, Life Strange. Jogo maravilhoso. Jogo que nos primeiros momentos ele já encanta. Encanta multidões.
Também, né? O bom é que a gente tem cast de quase todos os jogos.
Temos de todos eles. Evandro, sexta posição?
Sexta posição, Red Dead 2. Que como eu já falei 20 vezes durante esse cast aqui, é de longe pra mim o jogo tecnicamente mais absurdo já feito pelo homem.
Muito bem. Bruno?
Minha sexta posição é Halo, The Master Chief Collection.
Opa, trazendo coletânea.
Vocês, eu perguntei, vocês sabem que valia. Porque aí, a única coisa melhor que um Halo, que na minha opinião é o melhor exemplo de FPS para consoles, é quando você tem muitos Halos num jogo só. E o legal do Master Chief Collection é que ele tem o Halo 1, 2, 3, 4, tem o DST e vai chegar o Reach na próxima atualização. Então ele é praticamente o Halo... Praticamente não, ele é o Halo definitivo pra você ter e curtir muito o Halo de verdade. É lindo, coisa linda.
Muito bem. Quinta posição na minha lista está Celeste. Esse jogo indie maravilhoso que chegou e encantou meu coração.
Celeste é top, tem cast também.
Evandro, quinta posição?
Então, quinta posição eu coloquei Super Mario Odyssey no Switch. Porque é um dos melhores Marios já lançado e... Se numa década sair um jogo de Mario e a gente fizer uma lista de top 10 de jogos e não tiver Mario, algo tá errado. Ou com um dos jogos ou com a Nintendo.
Eu estou muito triste porque era pra estar na minha lista, mas não fez o corte, Odyssey, cara.
Que tristeza. Bruno, quinta posição?
Minha quinta posição, Uncharted 4.
Olha aí, foi cortada a minha lista, mas...
Também quase entrou, hein, mano.
O que eles fizeram com a história do Drake, ali, um Drake mais maduro. Mais velho, tendo que lidar com o fato de que ele está envelhecendo dentro do jogo, a maneira como eles discutem relacionamento, eu já falei que é uma lição para videogame, cara. Fantástico.
Quarta posição da minha lista, The Last of Us. Jogo maravilhoso. Quarta posição da minha lista.
É a quarta posição da sua lista?
Sim, quarta posição. Minha lista é muito boa, rapaz.
Começou a manipulação.
Não tá aparecendo, tá manipulando a lista. Vamos
zero roubar. Manipulação. Zero manipulação.
Vamos roubar.
Zero manipulação. Não tem nada de manipulação.
Bruno, repare bem o que ele tá fazendo.
repare bem. Passarinho sabe o que é a pedra que bica.
Evandro, quarta posição.
Pera lá um pouquinho.
Quarta posição, Journey, PS3.
Aí, Bruno?
Também na linha de emoções únicas, experiências únicas.
Excelente.
Pois é. É a quarta essa? Isso. Quarta posição pra mim aqui é Horizon Zero Dawn.
Aí, ó. Eita, Bruno, e agora?
Passou como é que a gente faz? Aqui, não.
É.
Porque o que ele fez ali, por ser uma IP nova, e como eu falei, eu tô focando jogos com experiências de gameplay bacana, mas com história também. A história do Horizon Zero Dawn, cara, é algo inacreditável. A gente falou isso no cast. Eu falei, cara, não tem como funcionar, eles não tem como explicar a história. E na hora que eles explicam, eu falei, caramba, velho, parabéns.
Horizon 2 confirmado já, né?
Sim, com certeza. E vai ser um dos títulos que eu acho que vai estar na janela, não no lançamento, mas na janela de lançamento do Play 5 ali, cara, eu acho.
Aí, muito bem. Terceira posição na minha lista, Red Dead Redemption 1, no caso, né?
O primeirão. Nossa, mano, para, Jandir, para.
2010?
Pense em alguém que tá jogando pra zoar. É o Jurandir.
Pra zoar?
Não, se ele gostou mais da história, mano. Não
tá maluco, mano. Red Dead Redemption é maravilhoso, mano.
Tá bom.
Melhor do que todos os outros jogos que eu falei anteriormente.
Você tá na posição mais alta, né?
Evandro?
Minha terceira posição é Zelda, do Switch. Breath of the Wild.
Ixi.
Muito bem. Faz parte.
Tá. Caralho, vocês colocaram em primeiro?
Não, também é minha terceira. É minha terceira posição.
Olha aí.
Eu acho que a experiência do Breath of the Wild, ele só tá acima do Horizon pela experiência de gameplay, porque a história Breath of the Wild não existe, né? Não tem, não existe.
História de Zelda padrão ali, né, Bruno?
Mas o gameplay desse jogo é mágico, sim, cara. É
o mundo,
mágico,
né, cara? O mundo ali é...
É absurdo.
Doideira.
Segunda posição na minha lista, Witcher 3.
De novo, quantas vezes Witcher 3 aparece na sua lista?
Nenhuma vez.
É a primeira vez, apareceu na minha.
Witcher 3, esta obra de arte inacreditável. Não conhecia nada sobre o Witcher. conhecer a partir desse. Que negócio maravilhoso. Foi um jogo que eu vivi dentro dele. Então, é uma experiência única. E os meus três primeiros são jogos que eu vivi dentro dele, né? Então, fica a dica aí do que pode ser meu primeiro lugar. Evandro, segundo lugar da lista.
Então, olha só como eu sou honesto, hein, ouvinte, ó. Indo nessa frase do Juras aí, são jogos que eu vivi dentro dele, eu coloquei no segundo lugar o jogo que eu ainda vivo dentro dele, que é o Overwatch.
Oh.
Não é o primeiro, é o segundo.
Não
só pra vocês verem como eu não tô... Ah, eu sei que não vai estar na lista de ninguém, mas, né? Seria loucura se eu não colocasse...
Overwatch eu gosto só da música. É que nem o Skyrim. É que nem o Skyrim. Dovahkiin.
Sim, a música é fodida do Skyrim. A música do Overwatch lembra do Vingadores, né? A gente falou aqui no meu Pangatop.
É muito boa a música do Overwatch. Caraca, o vídeo que a Blizzard lançou do Overwatch 2...
Tá doido. Eu já tava falando com vocês em off aqui na pré-gravação. Eu já assisti quatro vezes. As quatro vezes eu chorei. Não, ali é foda. Ali não
Bruno, segundo lugar da lista.
Meu segundo lugar da lista é um jogo único. Ele deveria estar num lugar mais alto, mas como ele é um jogo que não é um jogo das massas, mas ele é o maior exemplo atual do seu gênero, ele merece uma posição...
Persona?
No mínimo, tendo Persona 5.
Lá vem o Zé Persona.
Muito bem. Algumas pessoas vibraram, dois ou três aí.
O Gui é Catiuxa, gritaram.
Exato. Em primeiro lugar na minha lista está Zelda Breath of the Wild. O melhor jogo da década, na minha opinião. Que jogo maravilhoso, Zelda Nintendo te ama. Evandro, por favor.
Então, se eu tivesse que falar, aquele esquema que eu sempre falo aqui, tivesse um amigo ouvinte que 10 anos sem jogar, chegasse e falasse, chefe, quero um jogo só pra jogar. O que, que você falaria? Eu falaria The Last of Us.
Oh.
Que junta, pra mim, junta tudo de que o videogame pode ser foda e fala, ó, é isso aí. Isso é videogame foda, isso é um jogo...
Violãozinho.
Não, violão ali, tudo. A música, você termina... Tava com o Cris, ouvinte nosso, esses dias comentando no carro, que ele falou, inclusive, indignado, Bruno. Pô, vocês não falaram do final do jogo e tal. Aí eu lembrei, tipo, dele comentar do final do jogo, eu lembrei de como eu me senti. Naquele final, tá ligado? De
foda,
da reação e tal, e cara, é foda.
Sabe o que é engraçado, Evandro? Eu joguei The Last of Us por um dia apenas. E não joguei.
Imagina, você é louco. Saiu anestesiado também, né?
Eu comprei à noite e virei à noite jogando. Eu fui dormir, né? E acordei, meu Deus, eu tenho que zerar essa. E aí eu fiquei com medo da Ellie, porque eu tava na posição meio
bizarra. Foda, assim. Mano.
Foi meio. Eu joguei só um dia. Eu joguei. Tem noção disso que The Last of Us, eu esperei. Eu não esperei, né? Eu vi assim e achei foda. E aí, porra, na Naughty Dog, né? Uncharted, vamos jogar, obviamente, né? E aí joguei e enlouqueci. Eu tenho essa parada de experiências únicas. Tipo o Vingadores Ultimato, que eu vi uma vez só também no cinema. E fica matutando. Minha cabeça começa a trabalhar a experiência que eu tive. E foi o que eu tive com The Last of Us. Inclusive, baixei The Last of Us Remaster lá pro PS4. Saiu pro...
Na PSN um mês aí.
Na PSN, né? E tá baixado aqui. Acho que jogarei antes de jogar o 2 ano que vem. Mas The Last of Us é uma baita experiência mesmo. Bruno, primeiro lugar na sua lista?
The Last of Us, né, chefe? É uma experiência que ela é completa não em dá, todos né, Bruno? Os sentidos, assim. Não tem como. Tem. O que ela
como
entrega ali...
Como desenvolve os personagens. E não só personagens principais, personagens secundários também, tá ligado?
Sim. Você cara, se importa é com série... todo mundo ali. Não dá.
Aí. Fechamos nosso Fechamos. Top 10 aí?
Faz Bruno, a auditoria aí, Bruno.
Já está calculado aqui.
Vai.
Os vai três primeiros, Bruno, terceiro. Os três melhores jogos da década, na opinião do 99
Não, a gente
vidas.
Pode dar o top 10, né? Porque aí a lista completa...
Vai ter um monte de empate. Muita coisa. Aí é foda. É
não,
um
Bruno,
de
empate, aí você quer, tá querendo prestigiar o Persona, para.
Não, a lista completa tem... 30 jogos, cara. Aí vai a gente falar o top 10 da década, os 10 melhores.
Mas aí vai ter um monte de empate. Oitava posição, 3 jogos. Aí é um pior.
Não, mas aí é por isso que tá. Tá, vamos lá, vocês vão ver. Vamos de baixo pra cima?
Sim.
Tem lógico, 3 né, jogos.
Falar o primeiro.
Tem 3 jogos empatados na oitava posição, que vai da oitava ao décimo, então. Journey, Life is Strange e o Horizon Zero Dawn. Tá?
Mano, oitava posição nem medalha ganha.
Sétimo lugar. Red Dead Redemption.
Tristeza.
E é o primeiro, não é nem o 2, é o primeiro. Empatados em quarto lugar, Overwatch, Persona 5 e Celeste.
Ó. Oh.
Aí sim, terceiro lugar, Witcher 3.
Witcher 3? Olha aí, Witcher Sim. 3. Palmas pro Witcher 3 aí, gente.
Segundo lugar. The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
Caraca, que assalto. Mas aplausos aí dentro.
E em primeiríssimo lugar, merecidamente considerado o jogo da década, segundo 99 vidas, The Last of Us.
Oh, aplausos.
Apenas para efeito de
pontuação. Tem pontuação? Tem? Existe uma pontuação aí?
Então,
porque eu quero saber a pontuação do The Last of Us e do Zelda, só pra efeito de
então,
comparação.
Então, apenas pra efeito de curiosidade, a diferença entre The Last of Us e o Zelda ficou em um ponto.
Oh, um grande assalto, né, obviamente. Muito bem, mas acho honestíssimo The Last of Us ser o jogo da década ao lado de Zelda. Que bela dupla, mano. Que dupla.
Não, não é. Foi o que eu falei, Last of Us é o jogo, mano. E aí o segundo é o Zelda. Não vai colocar ao lado, não.
Tá ao lado ali.
Tá ao lado.
Quando você tá no pódio, fica
tá
os
lado,
três.
Do lado de baixo. Listados, né? Lado de baixo.
O terceiro também tá do lado, né?
Fechamos! O que, é que vocês acharam do nosso top? Da nossa escolha, você concorda que The Last of Us foi o jogo da década? Ou foi outro jogo? Coloca aí nos comentários do 99vidas.com.br porque a gente quer saber a sua opinião. E antes de finalizar esse podcast, nós temos que falar mais uma vez dos nossos amigos do PicPay, nossos parceiros aqui, porque, você sabe, 99 Vidas acontece, funciona semanalmente. Aliás, toda sexta-feira, porque nós temos aqui nobres amigos, ouvintes, que colaboram com o 99 Vidas todos os meses, utilizando as plataformas do PicPay, do Patreon, do Padrim, colaborando com o 99 Vidas. Se você utilizar o PicPay, você, além de ajudar o 99 Vidas a crescer cada vez mais, a partir de 15 reais, né, porque tem os benefícios com 15 reais, você entra no nosso grupo lá no Telegram, você tem acesso ao 99 Vidas Bônus, o podcast extra que a gente lança todas as semanas. Sai uma edição nova do 99 Vidas, sai uma edição bônus, e se você assinar agora, você tem 70 bônus pra ouvir. Só tem
coisa, hein, mano?
Só tem coisa boa, só tem coisa boa. E o PicPay, Evandro, você sabe, né? O PicPay é aquela ferramenta maravilhosa, né? Copiadíssima no mundo, né?
Você pode, então, um monte de outros bancos virtuais aí estão fazendo seu próprio PicPay, inclusive divulgando assim, o que é maravilhoso. Temos agora o nosso PicPay. E o que a gente fala aqui, né, cara? O slogan que eles estão usando é que você pode PicPagar as pessoas com seu PicPay e manter ali o seu dinheirinho sempre na carteira virtual. Mano, eu vendi um controle de videogame esses dias e aí o moleque mandou, pô, tem PicPay? O moleque lá da firma. Falei, opa, manda lá. Aí agora eu tenho
150 reais. Felipe Neto. Eu... Conhece o Felipe? Felipe Neto?
Ah, é? Ele fez um bagulho essa semana.
Ele completou 35 milhões de usuários, né? No, usuários não, seguidores lá no YouTube dele, né? 35 milhões, Jesus amado. E aí
é
ele falou
galera,
assim,
hein, mano?
Gente, estou feliz aqui, mande a sua história para mim, que se eu gostar da sua história, eu vou transferir 500 reais para você. E aí ele transferiu, tipo assim, para 50 pessoas, 500 reais pelo PicPay. Ele falou assim, manda o usuário do PicPay depois da sua história, né? Tem a sua historinha e manda lá seu usuário que eu vou transferir para o seu PicPay.
É, por que ele não botou o dinheiro no envelope e mandou pra galera no correio, tá ligado? Primeiro
que ou fez aviãozinho, que nem o Silvio Santos, né?
É, então. Mas primeiro que isso é contra a lei, segundo que daria um certo trabalho. E no PicPay não, você fala aí, qual é o seu usuário? Evandro F. Pronto, transferi, não mexe mais o saco. Adeus, tá ligado? Essa facilidade que a gente fala aqui toda semana.
Inclusive, podem testar aí, arroba Jurandir Filho, podem testar o envio pra mim aí.
Jurandir, eu testei e deu problema, gente. Testa no arroba Evandro F que é sucesso. Cashback é maior.
Excelente.
Jurandir pega vírus.
99vidas.com.br/ajuda-nós. Tem um link lá pra você saber como ajudar o 99 Vidas a crescer e todo mundo ficar feliz, nosso editor ficar feliz, receber lá, né, todo mês. Nosso servidor continuar no ar. Olha que servidor bonito, né? Continua no ar, lindo e forte. Nunca mais deu problema, né? De sair do ar e de ter lentidão em download. Isso acabou, né? Isso acabou, foi resolvido. Isso graças às colaborações de vocês. E se você não pode colaborar com 99 Vidas, cara, tô sem grana e tudo mais. Quando a gente lança um podcast, você dá aquele RT no Twitter. Você divulgar o nosso podcast pra galera que você curte e sabe que curte nostalgia, videogames e tudo mais, isso já ajuda pra caramba. É isso, finalizamos mais um 99 Vidas. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!
don't learn.